todos, bem-vindos ao Med Hub, um podcast de acadêmicos para acadêmicos, onde o objetivo é a gente conversar sobre a faculdade de medicina, sobre a residência médica, sobre esse processo. Hoje a gente está aqui com Victor Antônio, que é estudante do quinto período da UFPE. Eu sou Luiz Fernando Azevedo, também estudante do quinto período da UFPE. Estamos hoje como entrevistados com Luciano Sampaio, que é médico pela UFPE, está agora na residência de ginecologia e obstetrícia do IMIP, tirou uma das maiores notas do processo seletivo aqui, que é o CESPE, da maioria dos hospitais de Recife. E também estamos com o Luiz Antunes.
A gente também está aqui com o Luiz, que fomos aprovados em psiquiatria da prova do ENARE, no HC e UFPE, que é uma das residências mais concorridas do Brasil atualmente, nos hospitais mais concorridos também.
Bom, para quem não conhece, a gente tem que explicar um pouquinho o que é CESPE, o que é ENARE, né? O CESPE é o processo seletivo feito pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco para a maioria dos hospitais daqui de Pernambuco, de Recife. É bastante concorrido e tem um processo de análise curricular diferente do ENARE. Já o ENARE é também um processo seletivo, e aí Luciano e Luísa sabem muito mais que eu, mas que abrange mais os hospitais das clínicas, os hospitais vinculados a universidades federais, né? Então, eles têm métodos de avaliação curricular diferentes e você, acadêmico, tem que ter uma noção de como os dois funcionam para a prova de residência. Então, eu queria mostrar, antes da gente começar junto com o Victor, um pouco de como é essa pontuação da análise curricular, para que a partir disso a gente possa conversar com esses dois feras aí sobre como funciona de fato esse processo. Falando um pouquinho, Victor, quer falar um pouco sobre o SES?
A gente vai começar falando, basicamente, a trazer os editais, eles disponibilizam isso no site. Esse aqui é o do CESPE e depois vamos começar do ENARE. Em relação ao CESPE, no análise curricular, ele é bem mais curtinho do que o ENARE, e ele traz 6 pontos. Basicamente é o seguinte, em linhas gerais, já adiantando, normalmente as provas de residência, a pontuação é de, vamos supor que vale 10 a prova. Então, a análise curricular vale 10% da nota, 90% é da prova em si, das questões. Aí, desses 10% da nota, ele se destrincha em vários pontos. Aí, no caso do CESPE, esses são os pontos dele. Aproveitamento curricular, que é basicamente o seu CR na faculdade, que eles dividem em alguns pontos. Eles dividem, se você ficar com CR acima de 8,5, você tira o valor máximo, que é 30, e de acordo com você vai perdendo meio ponto, eles vão reduzindo 5 pontos da pontuação. Monitorias, que são 3 monitorias, que cada um pontua 5 pontos, que vai no score de 0 a 100. PIBIC e PIC, que cada um também vale 5 pontos. Projetos de extensão, que no máximo são 4, cada um valendo 5 pontos. Artigos publicados e trabalhos e eventos científicos, que são trabalhos em congressos, reuniões, jornadas em geral. Aí, basicamente, você manda os documentos para a CESPE, você para validar suas atividades e calculam qual a sua nota curricular. Agora, passando para o ENARE, que é um pouquinho mais complexo.
Bom, falando um pouco sobre o ENARE, ele é maior, certo? Mas, da mesma maneira que o SES, a pontuação dele vale 10% da sua nota da residência. Então, diferente do SES, um CR de 8,5 já te dá a pontuação máxima. Já no ENARE, um CR de 9, ou metade das notas acima de 9, é o que lhe daria a pontuação máxima, que são os 40 pontos. Além disso, temos projetos de extensão, tendo como máximo 4 projetos, que dariam 8 pontos, participação de eventos de extensão, também temos monitorias, tendo como máximo 3 monitorias, assim como o CESPE, programas de PIBIC e PIC, certo? Ou PIBIT, que é diferente do SES, que o SES só pontua PIBIC e PIC, também pontuam, só que no SES a pontuação máxima que você pode ter com PIBIC é 3 PIBICs para você atingir o máximo de pontos, enquanto no ENARE são 2 PIBICs para pontuar o máximo. Também tem trabalhos científicos em locais regionais, trabalhos científicos em locais nacionais, publicados em periódicos não indexados, periódicos indexados, simpósio, congresso, representação colegiada, participação em liga acadêmica, sendo um ano de liga suficiente para você obter a pontuação máxima, língua estrangeira e participação de pet em saúde. Como a gente pode ver, o Enário é muita coisa. E aí a gente tem que entender como é que eu faço esse planejamento durante minha faculdade. Isso que a gente vai começar hoje com duas pessoas que passaram pelo que vocês vão passar. Luciano Sampaio no SES pontuou 85 e Luísa pontuou 80. Então a gente deu uma pesquisada e a gente queria conversar um pouquinho sobre, com eles, certo? Sobre esse projeto. Cada um que trajetória na faculdade, como foi esse período, e as mudanças que ocorreram desde o começo do curso até agora.
Joia. Queria dar boa noite a todo mundo, boa tarde, 5 horas da tarde. Agradecer também ao convite de Vitor e Nando aí, parabenizar pela iniciativa de vocês. Eu acho que vocês no quinto período estarem preocupados com isso já demonstra muito sobre o sucesso que vocês vão ter nesse processo, que realmente não é fácil. Falando assim brevemente sobre a trajetória, esses 85 pontos, né, da análise curricular, que eu acho que é o foco de hoje no SESPE, assim, discriminando sobre como foi cada pontuação, eu peguei os 30 pontos do aproveitamento curricular, que é basta você ter uma média global acima de 8,5, você já ganha os 30 pontos. Em relação à monitoria, também fiz as três monitorias. Eu já sabia que queria ficar em Pernambuco desde o começo da faculdade. Na verdade, eu já sabia que queria a residência de ginecologia e obstetrícia em Pernambuco desde o começo. Então, eu já fui me programando mais para isso mesmo, sabe? Então, eu já via desde o começo esse edital da SES, que é isso que vocês estão fazendo aí agora. Então, eu fiz as monitorias, acho que no segundo, terceiro e quarto período, eu já tinha completado as monitorias, mas também não é algo de se desesperar se você não tiver completado ainda, porque, enfim, tem bastante tempo. Existem várias monitorias que você tem como conciliar, até mesmo com o internato. Sobre iniciação científica, aí eu pequei um pouquinho mais. Luísa fez mais iniciação científica, fez mais pesquisa, acho que pode falar com mais propriedade do que eu. Eu fiz só um projeto, acabou que eu não me organizei assim para fazer o projeto, acho que eu deixava muito para depois, no edital do ano que vem eu me inscrevo, e acabou que, assim, eu me arrependo não pelo ponto não ganho, sabe? Eu acho que iniciação científica na faculdade é uma coisa que me engrandece muito, é uma coisa que todo mundo fala, mas repetindo, é clichê, mas realmente é isso. Lhe abre muitas portas, você faz muito networking. No meu caso, eu fiz iniciação científica já em obstetrícia, então isso já me ajudou bastante, porque o meu projeto era um braço da pesquisa, que era o trabalho de conclusão de curso de duas residentes. Então, acabou que eu fiquei muito próximo dessas residentes. A pesquisa era uma pesquisa, enfim, relativamente grande. E isso me ajudou bastante, assim, isso me abriu muitas portas. Hoje, inclusive, sexta-feira, eu começo, na realidade, a residência no IMIP. E essas duas residentes, que na época que eu era acadêmico, eram residentes, agora, em março, as duas vão ser minhas staffs, minhas preceptoras no IMIP, uma no alto risco e outra na sala de parto. Então, assim, isso, só de ter conhecido elas, só de ter tido mais contato com a minha orientadora, já valeu mais a pena, assim, fora os pontos. Sobre o projeto de extensão também, eu acho que é algo que vai investir, porque tem muito projeto dinâmico. Estamos escutando?
Deu uma travada.
Agora voltou.
Estão me escutando?
Agora estão. Sim.
Parece mais ou menos um projeto de extensão que tu estava falando.
Isso.
Quando começou a falar para a extensão, travou.
Desculpa, estão me escutando. Travou até agora.
Voltou agora. Estava falando de projeto de extensão.
Pronto, projeto de extensão, tem muitos, assim, eu acho que o público-alvo desse podcast hoje é exatamente a comunidade acadêmica, né, de medicina da Federal. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande de projetos de extensão na faculdade, dá para você fazer várias coisas. Eu fiz uma extensão, acho que eu só fiz uma extensão em comum com o Luísa, que foi o portal, de resto a gente fez extensões diferentes, sabe? E eu fiz o Contos no Ponto no segundo período, fiz o portal por um ano, e fiz dois projetos de extensão que estavam ligados à minha liga, Eu fui da LAGMA, da Liga de Gineco e Mastro da Federal. E aí, dois projetos de extensão organizados pela LAGMA. Um era sobre fazer lives no Instagram e outro era sobre criar um livro, escrever um livro, enfim. E acaba que dá tempo de fazer tudo, sabe? Você não tem como, não tem como ter essa desculpa, não. E aí, sobre artigos, eu não publiquei nenhum. Acho que... Não sei se Luísa publicou. E de trabalhos apresentados em eventos, eu peguei os 10 pontos, no caso. Eu apresentei 4 trabalhos. E aí é muito... Eu acho que isso que eu falei, assim, da iniciação científica, de abrir portas, de você ter contato com algum preceptor, ter contato a mais com algum preceptor, também é algo que lhe abre muita porta, sabe? Eu fui, como eu disse desde o começo, eu já queria ser ginecologista obstetra, então, no quinto período, eu me programei para ser o representante da disciplina. Então, fui representante da disciplina, tive mais contato com os professores, e aí, com isso, consegui, assim, apresentar trabalho em congresso com mais facilidade, sabe? Então, eu ia aí, professora, aperreando mesmo, professora, quando é que vai ser o próximo congresso? Congresso pernambucano mesmo, e, enfim, acabou que eu apresentei 3 congressos no brasileiro, mas três trabalhos no congresso brasileiro e um trabalho no congresso pernambucano, justa com a mesma, com a mesma galera, vamos dizer assim, sabe? Tanto pessoas que eu conheci, tanto preceptores que eu conheci, fiquei mais próximo por causa da liga, quanto preceptores que eu conheci por causa de ter sido representante da disciplina que eu queria ser especialista, sabe? Então, acho que é isso, assim, quis falar mais sobre o currículo da CESPE, que foi, assim, não tirou nota tão boa, não, no currículo do Enari. A Luísa tirou nota melhor, acho que ela pode falar melhor do currículo do Enari. E aí, é isso.
Sobre o currículo do Enari, né, e sobre a minha trajetória, assim, foi um pouco diferente da do Luciano. Eu e o Luciano, a gente sempre foi muito amigo na faculdade, e ele sempre foi muito mais organizado do que eu. Então, assim, essa trajetória dele conhecer o currículo desde o início e já saber o que ele queria desde o início e se aproximar dessas pessoas e dessa área específica, eu nunca tive muito disso, sabe? Eu sabia que as atividades eram importantes, tanto que eu sempre participei de muita coisa, mas eu não fui tão direcionada assim. E eu acho que também é importante a gente pontuar isso, sabe? Que tem mais de uma forma de dar certo. Porque, às vezes, a gente vê algumas histórias que... tem uma certa linearidade, e, às vezes, as pessoas que estão mais perdidas, estão mais indecisas, ficam preocupadas, achando que, no fim das contas, não vai conseguir e tal, mas que não, que tem mais de uma forma de dar certo, né? E eu acho que estamos aqui para mostrar exatamente isso. E várias coisas que o Luciano falou também se aplicam ao currículo do Enari. Realmente, como vocês pontuaram, o currículo do Enari, ele é bem mais amplo, ele leva em consideração muito outras coisas, assim, né? Então, língua estrangeira, que é uma coisa, assim, de fora, né? Que é uma coisa que você não vai atrás na faculdade. Enfim, eu sinto que ele discrimina mais também certas coisas. Então, assim, se você apresentar o trabalho num congresso nacional, a pontuação é diferente de um congresso regional. E não por causa disso você vai não participar de congressos regionais, sabe? Que também é muito válido. Uma coisa que eu acho que é muito incomum de todos os currículos, assim, das provas, tanto daqui quanto as provas de fora, e que o Luciano já falou, é realmente a iniciação científica, sabe? É o PIBIC, porque tanto quanto a pontuação em si, no currículo do Enari, a pontuação individual que é mais alta é a do PIBIC, se a gente não considerar o CR, né? As suas notas na faculdade. É o PIBIC, que você pode ganhar até 14 pontos. Se você fizer 2 PIBICs, você pode ganhar 14 pontos, cada um vale 7. E, além disso, o PIBIC traz todo o resto, assim, traz as publicações, sabe? Normalmente, as pessoas que fazem PIBIC são as pessoas que já têm aquele projeto, já têm aquela publicação pronta para ir atrás de revista. Terminou que eu e o Luciano, enfim, a gente não conseguiu, no final das contas não deu certo, mas, assim, normalmente as pessoas que publicam, nossos colegas, outras pessoas que se formaram com a gente, é derivado justamente disso, é derivado do PIBIC, que é uma pesquisa que você já tem, porque é muito difícil você criar você escrever um artigo do zero, sabe? Você não tem uma pesquisa e você sentar e escrever do zero. Então, quando você já tem o PIBIC, é uma coisa que facilita. Quando você tem o projeto de pesquisa também, você vai ter trabalhos para apresentar nos congressos, sabe? Então, assim, todos os congressos que eu participei, na verdade, todos os trabalhos que eu apresentei, sempre foi uma coisa que, tipo, ai, vai ter esse congresso, eu já tenho isso aqui do PIBIC, vou apresentar, sabe? Como realmente eu participei de mais de um PIBIC, era uma coisa assim, eu já tinha apresentado e ou estava com uma parte dos resultados da minha pesquisa, ia ter o congresso, então é uma coisa muito mais simples de você simplesmente organizar o que você já tem e levar, sabe? Não é uma coisa tão custosa assim. E eu acho que a gente não é tão bem apresentada a pesquisa na nossa faculdade especificamente. A gente não tem essa introdução tão forte. A gente não sabe muito bem quem são nossos professores que têm pesquisa, quem são os que não têm para a gente ir atrás ou não ir, sabe? Então, eu acho que principalmente para vocês e para o pessoal que está mais no início, eu acho muito válido abordar os professores realmente, sabe? Porque às vezes eles têm pesquisas que a gente não conhece. E assim, você receber um não também não é nada demais, sabe? Então, eu acho que não custa nada, principalmente no início da faculdade, que a gente tem mais tempo. Eu sinto que quando chega no internato, é uma coisa mais tumultuada, é uma coisa mais, mais corrida, que você não quer mais sentar para estar fazendo isso, para não quer e assim, tem que começar a estudar para residência, estudar mais assiduamente. E às vezes a gente não tem tempo, realmente. Então, assim, eu acho que de conselho, de fato, é isso, de no início procurar essas oportunidades. Como o Luciano falou, os projetos de extensão também é uma coisa que tem muito e que às vezes a gente não conhece, sabe? A gente participou em mais de um projeto junto. E às vezes você pode até estender o projeto, sabe? E isso é uma coisa interessante, que eu teria feito diferente, que foi o que o Luciano fez, que foi justamente essa programação de ver, porque às vezes a gente acha que a gente passando muito tempo no mesmo lugar, a gente está sempre somando mais e mais pontos. E não é, sabe? Bate aquela cota que quando chega no fim, você está não sei quantos períodos na mesma monitoria, e quando você chega no fim, só vai contar 3 monitorias, entendeu? Só vai contar 3 que era o seu tempo que você podia estar fazendo outra coisa, que pontuaria mais também no currículo. Então, acho que isso também é muito interessante, sabe? E acho que por isso que, no fim das contas, deu certo. E, assim, lembrar também que esses currículos, eles não avaliam o quão concorrido as coisas são, né? Porque, às vezes, a gente está na faculdade e a gente quer pegar a melhor monitoria, a gente quer pegar o melhor projeto, a gente quer pegar... E, assim... O que é mais concorrido, o que todo mundo quer e que, às vezes, não precisa ser dessa forma, sabe? Tem várias outras coisas interessantes que muitas outras pessoas não vão atrás e que você vai estar pontuando igual e que você vai ter uma experiência produtiva igual, sabe? Então, acho que isso é importante também, você abrir a mente. Você ir atrás mesmo e descobrir, conversar e perguntar aos professores, que eu acho que isso faz a diferença também.
Nossa. Agora, tipo, eu deixei as dúvidas que a gente tem em relação a algumas coisas para o final, mas eu acho que eu estou com esse ponto de ficar no mesmo canto e não somar pontos sendo no mesmo canto, como é no máximo 3 monitorias e tal. Tem uma ideia que surgiu, tipo, já falaram algumas vezes para a gente isso, que, por exemplo, em relação a projetos de extensão nos editais. No CSPE ele traz projeto de extensão por semestre. Então, tipo, teoricamente, se eu fizer um projeto de extensão, o mesmo projeto de extensão, com duração de 1 ano, eu pontuo 2 vezes. Teoricamente, vocês sabem disso? Como é que funciona? Porque já falaram pra gente que, tipo, teoricamente, pontuaria por projeto e não por duração do projeto. Se você fizesse um mesmo projeto por 2 anos, só pontuaria um projeto e não, tipo, dividido. Entende o que eu tô falando?
Entendi. Não, eu tive essa experiência. Inclusive, um dos projetos que o Luciano falou, que foi o portal, ele participou por 1 ano só, mas eu participei por mais de 1 ano. E foi contado 2 vezes, sabe? Eu mandei o certificado separado. Mandei o certificado de 1 ano e o outro certificado do ano seguinte. E foi contado 2 vezes. Eu tenho medo, às vezes, de falar que dessa forma dá certo. Porque a gente vê que, às vezes, alguns currículos não são pontuados da mesma forma, sabe? Por exemplo, eu tenho uma amiga que também participou e que o dela não foi pontuado. Só que, assim, eles não discriminam exatamente para a gente. Se você recorrer, eles podem reconsiderar. Mas, às vezes, a gente não sabe exatamente por que a gente perdeu o ponto, entendeu? E aí, duas pessoas que têm os mesmos certificados podem receber pontuações diferentes. Mas eu fiz isso. Inclusive, assim, monitoria também, essa questão de, tipo, 3 monitorias. Na verdade, no meu caso, foi eu fiz uma monitoria por 2 semestres e mandei os 2 certificados, entendeu? E aí foi contado como 2 monitorias. E aí, realmente, a outra que eu fiz foi uma diferente. Lucy, tem alguma coisa a acrescentar?
Tenho. Sobre isso, eu acho que é importante você ler as minúcias do edital. Porque, por exemplo, no meu caso, eu acabei que, assim, como eu tinha minhas extensões batiam mais, aí eu preferi mandar mais do que eu pontuava, sabe? Porque eu sabia que eles não iam... Tipo, eu sabia que a pontuação máxima ia ser aquela, ia ser os 20 pontos. Mas eu decidi mandar como se fosse 25. Mas eu não botei. É porque eles mandam um papel, um formulário sobre análise curricular. E aí eu coloquei esse projeto de extensão portal, que teoricamente valeria 10 pontos, eu coloquei ele como valendo 5, porque eu quis pecar pelo excesso. Mas o que eu quero dizer sobre isso por exemplo, na CESPE, o portal valeria 10 pontos, porque são 2 semestres, porque foi um ano, é um ano letivo o portal. Não sei se vocês conhecem, é o pré-vestibular, que você dá aula, enfim. São 2 semestres, só que a carga horária total do projeto são só 30 horas. Para a CESPE, eles consideram dessa seguinte forma. O projeto de extensão precisa ter pelo menos 30 horas, e aí se você tiver um projeto de extensão por um semestre, você pontua 5, por 2 semestres você pontua 10. Só que no Enari não é assim. No Enari você vai pontuar a cada 30 horas. Então, assim, por exemplo, não sei se eu me fiz entender, mas no CESPE, esse certificado do portal, ele valia o dobro do que do Enari. Eu mandei ele para o Enari e só foi pontuado um semestre, embora eu tenha participado por 2, porque a carga horária dele era de 30 horas. E ele precisaria ser 60 horas para pontuar por 2. Então, tem essas minúcias, assim, de cada edital. E cada... Enfim, não só de cada edital, como a Luísa falou, cada avaliador, você vai enviar seu currículo para cada avaliador e o avaliador vai considerar coisas diferentes, sabe? Então, é exatamente isso que ela falou. Tem gente que mandou o mesmo certificado. Eu participei de um projeto, outra pessoa participou de um projeto, a gente manda o mesmo certificado. Cai na mão de avaliadores diferentes, aí o da pessoa não é considerado e o meu é, sabe? Eu não tive nenhum problema, ainda bem, não tive nenhum problema com isso, não precisei recorrer em nada. Tudo que eu mandei, eles consideraram e era aquilo mesmo. Mas isso acontece às vezes, aí você tem que recorrer.
Massa, tranquilo.
Vocês tiveram amigos que tiveram problema com isso e vocês sabem de algum resultado de quem recorreu, se conseguiu o ponto? Enfim, como a turma de vocês inteira fez processo de residência, vocês devem ter várias histórias em relação a isso. E eu acho que é muito válido para a gente, né, que está pensando em estruturar isso, em se preparar para isso, entender melhor qual é o tipo de problema que você pode enfrentar nessa validação documental. Vocês têm alguns exemplos disso?
Sim, a gente tem. A gente tem um exemplo de uma amiga nossa, que foi justamente isso. Ela mandou o currículo dela, porque pela SES é um processo todo físico. Você tem que imprimir tudo, e você bota no envelope, e você vai nos correios, e você manda para as graças. Então, assim, dá muito medo dos documentos se perderem. Você não tem nenhuma comprovação virtual, assim, né? Que você mandou aqueles documentos. E você fica, quem é que vai pegar esses papéis? As pessoas vão perder os meus papéis. E, enfim, a gente teve o caso de uma amiga nossa que contaram a pontuação errada do currículo dela. E com a pontuação que botaram para ela, ela não entraria, sabe, na residência. E aí ela precisou recorrer para eles reavaliarem a nota dela, porque com a pontuação certa, ela conseguia entrar. E aí, no fim das contas, deu certo. Graças a Deus, eles deram a pontuação certa para ela e ela terminou entrando na residência de oftalmo, que é uma residência super concorrida. Então, assim, acontece, sabe? A gente tem que estar ligado. Agora, uma coisa que a gente escuta muito também, que às vezes, vocês vão ver, quando vocês chegarem no fim, vocês vão ter algumas categorias, como o Luciano falou, que você tem mais do que aquela coisa pede, Só que você manda tudo, sabe? Porque vai que não consideram alguma coisa sua por alguma coisa, você manda tudo no extra. E algumas coisas você manda meio no vai que cola, sabe? Tem algumas categorias do Enari mesmo. É porque a SES eu acho que é mais direta, assim. Mas do Enari, teve algumas coisas que eu mandei achando que não ia ser considerado. E terminou sendo considerado, sabe? Só que eu tinha o certificado. Então eu fiz, vou mandar. Não vou deixar esse certificado aqui, vou mandar. Se considerar, ótimo. E aí, às vezes, você manda, faz isso e você se sente injustiçado em algum ponto. O que eu tô dizendo é o seguinte, às vezes eles consideram coisas a mais que você acha que eles não iam considerar. E aí tem outro ponto que você se sentiu injustiçado, que era para eles terem considerado alguma coisa que eles não consideraram. Aí o que é que acontece? Que a gente já ouviu, que alguns professores já orientaram, que às vezes, quando você pede para revisar o seu currículo, eles são mais criteriosos. Então, pode ser que a sua pontuação diminua. Aquela pontuação que você botou meio no vai que cola, pode ser que ela diminua, sabe? Por isso que é uma coisa que fala muito, assim, pondere muito se você for recorrer ao seu currículo para ver se essa pontuação que você perdeu realmente é válido do que aquela que você acha que você ganhou a mais, sabe? Assim, que você acha que podem tirar de você. Então, isso é uma coisa que você tem que ponderar também na hora que você vai recorrer à nota do currículo, sabe?
E eu só faço essa decisão depois que já saiu o resultado da nota da residência?
Falamos.
Não, não, é antes. É, assim, na realidade, depende do processo. Na USP São Paulo, você só manda o currículo depois que você é aprovado na primeira fase. No caso da SESPE e no Enari, você manda antes. Tem um prazo, você se inscreve no processo seletivo, tem um prazo, eu não lembro, mas eu acho que é coisa de, assim, um mês, que você tem até para mandar o currículo, e aí você só descobre tudo isso depois. Assim, você já fez a prova e o resultado do currículo sai depois da prova, embora você tenha enviado ele antes da prova. Sabe, as coisas acontecem mais ou menos dessa forma.
E pra ponto... você?
Não, pode falar, eu ia falar outra coisa. Pode falar.
Não, eu ia falar em questão a esse prazo de recorrer. É, também varia muito de prova. A SES é tudo muito corrido, sabe? Eles liberam a nota em cima, eles dão um prazo para você recorrer muito pequeno. É, já no Enari, não. O Enari, ele tem... É bem sofrido, assim, o processo. Porque eles vão liberando vários, assim... cada resultado que eles liberam, eles abrem um prazo para você recorrer. E aí eles liberam outra lista com o resultado pós contestação, entendeu? Então, assim, o Enari você tem várias oportunidades. Tudo que sai, você pode recorrer. Sua nota da prova, você pode recorrer. Aí depois sai do currículo, aí você recorre. Aí eles decidem, aí você pode recorrer à decisão deles. Enfim, é um processo bem desgastante, assim, bem longo. É, ao contrário da SES, né? Que é bem corrido e eles não dão muito tempo para as pessoas processarem as coisas. Pode falar,
isso. Aí só voltando a essa questão assim sobre eles aceitarem ou não o seu recurso, eles abrem um prazo para o recurso que você mesmo vai lá no site deles. Vai lá no site deles, eu acho que envia um e-mail. Não, eu não sei, na verdade, como é que funciona exatamente, mas você envia um e-mail pedindo para que seja reavaliada a sua pontuação, explicando algo do tipo, acho que explicando por que aquele ponto deveria ser considerado. E eu conheço uma pessoa que teve um certificado de BIC negado, e aí mandou um e-mail e consertaram, sabe? Mas eu já conheço outra pessoa que teve certificado de trabalho, trabalho apresentado em congresso, negado, ela entrou com recurso, negaram o recurso, ela precisou entrar com a liminar, precisou o juiz definir que a SES precisava aceitar para aceitarem, de fato, o certificado dessa outra pessoa. Então, enfim, realmente é muito imprevisível, sabe, o que eles vão aceitar e o que eles não vão aceitar, mas é você fazer o seu e enviar o que você tem e ficar tranquilo quanto a isso, porque é muito fora do seu controle, sabe, esperar sair o resultado para você ver o que você vai fazer quanto a isso.
Massa. Agora, tipo, de maneira geral, assim, na aprovação de vocês, tipo, quanto você acha que tipo, o currículo pesa, assim, por exemplo, se uma pessoa que não correu tanto atrás durante a faculdade e tal, ela tem que, tipo, meio que em noção geral, assim, em linhas gerais, quanto seria, tipo, essa meio que essa gordurinha que currículo traz, o quão isso é importante, tipo, isso eu acho que tipo, é mais válido todo o processo, você construir um currículo em relação ao networking e tal, do que essa, tipo, essa gordurinha de currículo é meio que insignificante. Como é que é a visão de vocês em relação a isso?
Vê, eu não acho que é insignificante de forma alguma, principalmente nas especialidades que têm poucas vagas, sabe? Em todas, na verdade. Mas, assim, por exemplo, no meu caso, eu tirei... a minha quantidade de acertos no Enari, quando tinha sido boa. E aí, quando saiu a nota do currículo, eu consegui, com a nota do currículo, a minha nota final passou de todas as pessoas que tinham acertado uma ou duas questões acima de mim, sabe? Por exemplo, eu acertei 91, com a minha nota do currículo, eu passei, a minha nota final passou de todas as pessoas que tinham acertado 92 e 93 questões. Sabe? Que isso faz muita diferença, no fim das contas, né? É uma coisa gritante. Agora, sim, eu acho que tudo tem que ser com parcimônia, sabe? Às vezes você tem que se acalmar, porque às vezes a gente entra nessa noia de, meu Deus, eu tenho que fazer pesquisa, e eu tenho que fazer monitoria, eu tenho que fazer projeto de extensão. E às vezes a gente tá num período super cansado, um período super tumultuado, um período super turbulento, que quando você pega para botar na ponta do lápis, assim, por exemplo, eu me vi nessa situação agora nesses últimos, no último ano de internato, que eu sabia que se eu publicasse um artigo, eu receberia ponto, mas eu não tinha condições, sabe? Eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, eu tava cansada. E quando você bota na ponta do lápis, assim, será que o tempo que eu vou gastar nisso não era mais válido eu gastar estudando para a prova de residência, por exemplo? Porque você acertar uma questão a mais já é o triplo da pontuação que eu conseguiria com essa pesquisa, que seria uma coisa que super me desgastaria, sabe? Então, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazer no decorrer da faculdade, mas que a gente também não pode se desesperar, sabe? É importante, eu acho muito importante, eu falei desse meu caso, falei do caso dessa nossa amiga, que foi o currículo que fez a diferença na aprovação dela, sabe? Mas também, o mais importante de tudo é a prova, né? E o nosso bem-estar também, eu sou muito eu sou muito assim, eu acredito muito que a gente só tem que fazer o que a gente conseguir fazer, sabe? Não adianta ficar se desesperando por uma monitoria a mais, até foi um caso que aconteceu comigo, que foi o Luciano que me acalmou, que mais pro fim, assim, eu só tinha duas monitorias. E aí eu fiz, amiga, eu quero fazer outra monitoria para conseguir a pontuação máxima e tal. E tava rolando o processo seletivo de uma monitoria que eu achei que eu devia entrar, porque era uma monitoria que era muito concorrida, que todo mundo entrava, que não sei o quê. Eu, amigo, meu Deus, como é que eu vou conseguir conciliar essa monitoria, que é super pesada, com esse semestre que a gente tá vivendo? A gente já estava no quinto ano, se eu não me engano. E ele que falou assim, amiga, calma, veja, tem essa outra monitoria aqui, que vai pontuar igual, e que é muito mais tranquila, sabe? E que você pode entrar, e que não vai ser esse desgaste tão grande. E eu, realmente, sabe? Então, acho que são coisas que a gente tem que... E foi exatamente o que eu fiz. Eu entrei nessa outra que ele me mandou e pontua igual, sabe? E foi o que eu consegui dar naquele momento. É o que a gente consegue fazer, sabe? Não adianta também se desesperar tanto assim.
Massa. Pode falar, Rodrigo.
Nesse tópico, eu queria puxar agora para saber se vocês têm, como veteranos aí e exemplos para a galera que vai prestar residência ou que está começando a faculdade agora, se vocês têm algum arrependimento pela faculdade e se vocês têm algum aspecto muito positivo que você acha que vocês fizeram um acerto da faculdade. Porque, por exemplo, algumas coisas não pontuam no currículo. No SESPE, por exemplo, Liga Acadêmica não pontua. Você desenvolver certos relacionamentos durante a faculdade, não pontua no currículo. Então, a gente queria saber de vocês os aspectos positivos que vocês acham que vocês acertaram durante a sua trajetória e um pouco dos aspectos negativos que vocês acham que vocês poderiam ter feito diferente.
Eu acho que, assim, sobre pontos positivos, Eu acho que é isso que eu já falei, assim, eu não me arrependo, eu fiz o, eu acho que eu falei no começo, mas eu fiz o meu PBIC no último ano, tipo assim, eu tava apresentando o CONIC e poucas semanas depois era a prova de residência, eu acho que na semana seguinte era a prova de residência, então, assim, foi bem no finalzinho mesmo. Acabou que eu consegui conciliar tudo direitinho, mas eu não me arrependo de ter feito pesquisa, por mais, assim, trabalhosa que tenha sido, por mais, enfim, a carga horária realmente era bem extensa da minha pesquisa, mas não me arrependo de forma alguma de ter entrado nela, de ter conhecido as pessoas que eu conheci. Isso do o relacionamento não pontua para a residência, mas é totalmente a base da sua carreira total, assim, de todo o resto. Não vai pontuar aquele 5 pontinhos do currículo que vão valer 10% da sua nota total, mas vale muito a pena. E a monitoria, no meu caso, uma das minhas monitorias era a monitoria de obstetrícia, que era exatamente também, eu já sabia que queria ser obstetra, então eu fiz a monitoria de obstetrícia. Também algo que me abriu portas, conheci preceptores do HC, que foi, acabou que no internato eu não rodei obstetrícia no HC, então foi o meu momento de ter contato com aquele serviço, sabe? E também até de conhecer e saber, assim, não, porque eu acabei optando, eu passei no HC e no IMIP, eu acabei optando pelo IMIP. Também conhecer o serviço pela monitoria foi algo que me fez saber, ter mais certeza na minha decisão, sabe? Não, o meu perfil é mais desse outro serviço e tudo mais, sabe? Então, acho que de pontos positivos é isso, a monitoria, a pesquisa, os projetos de extensão. A liga acadêmica não pontua, mas no meu caso, pelo menos, eu acho que muda muito as pessoas com quem você faz liga. Vou mandar um abraço aqui para Reginaldo da 142, já é médico há mais tempo, já é formado, passou também aí em clínica médica aí pela SESPE. Reginaldo pontuou 100 pontos no currículo dele e ele era assim, a diretoria científica da minha liga, então tudo que ele conseguia produzir ele produzia para todo mundo da liga, sabe? Então, dos meus 4 trabalhos apresentados no congresso foram aí por ajuda total de Reginaldo. Acabou que eu era o primeiro autor, mas ele era o segundo, ele era a pessoa que mais me ajudava. Projeto de extensão, dos meus 4 projetos aí que eu pontuei, 2 também foram ideia dele. Então, eu acho que você ter uma equipe da liga que é desenrolada para isso, que vai atrás de preceptor, que consegue as coisas, sabe? A gente vai apresentar tal trabalho no congresso, a gente vai fazer tal extensão. Isso faz total diferença. E é como a Luísa disse, o PIBIC tem isso e a liga também. Não é aquele ponto do PIBIC pelo ponto do PIBIC, não é a liga pelo ponto da liga, porque a liga, ela pontua, inclusive, cabe salientar, ela pontua 1 ponto no PIBIC do Enari, no currículo do Enari. Então, é apenas 1 ponto, você pontua. Mas ela abre portas...
0,1 na sua nota final.
0,1 na sua nota final, mas pontua. E aí abre portas para você fazer todo o resto. Então, 2 dos meus 4 projetos de extensão foram pela Liga. 2 dos meus 4 trabalhos apresentados foram 3? Não, foram 2. Foi pela liga, sabe? Então, acho que é isso, de abrir portas. De arrependimento, acho que eu me arrependo de ter... Assim, também posso dizer, ai, meu Deus, é o maior arrependimento da minha vida, mas eu acho que dava para ter feito. Eu queria ter feito mais PIBICs. Eu fiz só um PIBIC e participei do projeto de pesquisa principal. Eu acho que dava para eu ter me organizado mais no começo da faculdade. Eu tinha bem mais tempo, eu acho que eu deixei passar essa oportunidade, sabe? Sobretudo quando você entra no clínico, que você tem acesso aos professores que são médicos, que você, assim, costuma ser as pesquisas que você tem mais interesse. Então, assim, eu acho que eu deixei passar batido muito tempo e entrei só no, acho que era no 10º período, entrei na pesquisa. E artigos publicados, eu acho que também não é essa complexidade toda, sabe? Eu acho que você indo atrás mesmo ali, sobretudo no começo, sabe? Eu acho que é como o Luísa disse, no final acaba que você está tão atarefado com o internato, com estudar para residência, conciliar tudo, que talvez não valha tão a pena. Mas no começo, a gente tem tempo, vai. Aí dá tempo para publicar artigo. O meu arrependimento é mais esse. Mesmo que isso não tivesse mudado, mesmo que isso não teria mudado, vamos dizer assim, você teria sido aprovado com ou sem artigo, que foi o caso, porque eu passei sem artigo. Mas eu teria feito. Acho que até para a residência, para você já ser um residente que já publicou algum artigo, você já vai saber... Enfim, já ali inicia naquilo dali, sabe? Acho que arrependimento mais é esse.
Eu acho que das coisas que... Eu acho que eu acertei. Eu sou muito feliz, assim, por tudo que eu participei na faculdade. Eu acho que a nossa faculdade, especificamente, é uma faculdade que abre muitas possibilidades pra gente, sabe? na nossa área, em outras áreas, enfim. É, como o Luciano falou, essa questão da liga é muito importante, porque a liga não pontua, mas a liga abre outras portas. E assim, principalmente no meu caso, como eu falei para vocês, eu não sabia muito bem o que eu queria durante a faculdade. Então, esses projetos, essas ligas, essas monitorias também são uma forma de você conhecer outras áreas, né? Porque a gente vai fazer prova, mas a gente também vai ser médico. Então, a gente tem que escolher nossa especialidade. E é muito importante a vivência como um todo, sabe? É, eu fiz a Liga de Clínica Médica porque, na época, era uma das minhas opções de especialidade. E, enfim, é muito importante para você entrar mais em contato com aquela área, sabe? Ver se é aquilo, se não é aquilo, ver se você se identifica. É uma forma que você tem fora das práticas que a gente tem convencionais, né? É, eu acho que, realmente, a gente está batendo bem nessa tecla do PIBIC, da pesquisa e tal, mas é porque realmente pontua demais, sabe? Então, em qualquer um, tanto aqui em Recife quanto as provas de residência Brasil afora, todas pesquisa, pontua muito, pesquisa, publicação, apresentação de artigo em congresso. E eu acho que isso faz muita diferença. Se eu fosse fazer alguma coisa diferente, seria isso, sabe? Seria pegar as oportunidades que eu tive para publicar algum artigo, para fazer alguma publicação, que na época, às vezes... Na época, a gente acha que, ah, não, deixa para depois, depois tem tempo, não estou tão afim agora, sabe? Não quero sentar para fazer isso agora. E aí termina que depois não tem mais tempo, e quando você já está no internato e não dá mais. Então, acho que se eu tivesse feito alguma coisa diferente, seria isso também, seria mais publicação de artigo.
Massa. Já caminhando pro final, mas eu queria saber, assim, tipo, de tudo que vocês... Você tem em mente o que pontua, como é que funciona? O que é que vocês acham que, tipo, o que vocês indicam fazer em relação ao básico? Ó, isso aqui, tipo, no mínimo, isso aqui ela, tipo, é tranquilo de fazer, pontua bem, coisas que, em relação a custo-benefício de pontuação e tempo dedicado, seria legal de fazer. Você acha que fazer as três monitorias, as extensões, tipo, o que é mais alcançável, o que é prático e custo-benefício é legal, né? Na visão de vocês.
Eu acho que isso varia muito, assim, em relação a custo-benefício, que eu entendo que tu fala, é assim, tempo dedicado versus pontuação que vai vir para o seu currículo, né, isso? Eu acho que isso varia muito a monitoria, no exemplo da monitoria, de cada monitoria, ou projeto de extensão de cada projeto de extensão, ou liga de cada liga, entendeu? E eu acho que isso é uma informação que a gente tem acesso, assim, a gente sabe quais são as monitorias que são tranquilas, quais são as que não são, quais são as que... Quais são as ligas que você tem milhões, você tem que ter milhões de tarefas, e quais são as que não, que são mais tranquilas, sabe? Então, eu acho que é muito válido, assim, eu não passa pela minha cabeça, depois você não pode falar alguma categoria específica, mas me passa muito pela cabeça esse custo-benefício de... É como eu estava dizendo antes, que você não precisa estar sempre fazendo a monitoria mais concorrida, ou a, sabe, ou aquele projeto mais badalado, que eu acho que você pode pesquisar para, justamente como você falou, ver o custo-benefício, sabe? E que foi justamente aquele caso que eu falei, que quando eu estava mais no fim do curso, o custo-benefício para mim era muito maior eu fazer uma monitoria tranquila, que eu tive que dar poucas aulas, do que eu fazer uma monitoria que eu teria que estar lá toda semana dando plantão, sabe? Ou alguma coisa nesse sentido. Não sei se o Luciano tem alguma categoria específica que ele queira falar.
Isso, acho que foi perfeito isso. Acho que todo mundo, assim, como público, de novo, são os estudantes de medicina da Federal, acho que todo mundo sabe quais são os projetos de extensão que você tem que dar uma carga horária mais extensa, os projetos de extensão que você tem que dar... tem que ir menos vezes e tal. Então, acho que você tem que bater com a sua proposta. Eu, no meu caso, eu fiz monitorias pesadíssimas. Eu fiz a monitoria da anatomia do primeiro período, que era toda semana, passar uma tarde lá. Às vezes eram duas tardes, porque era locomotor e neuroanatomia. Fiz a monitoria de obstetrícia, que também era toda semana, dar um plantão no noturno no CLB. Então, assim, mas no final ela pontua mesmo do que aquela sua monitoria que é você entregar um vidrinho para uma pessoa ler no microscópio, ou aquela monitoria que é para você dar uma aula em uma aula a cada 3 meses. Então, eu acho que varia muito com o que você está afim na hora, sabe? Eu fiz as monitorias porque eu gostava muito dos assuntos, E, enfim, eram monitorias também que tinham a possibilidade de bolsa, então você estuda também porque eu queria pegar a bolsa, sabe, da monitoria. É, eu acho que varia muito com o que você está querendo na hora, sabe? Tipo, se você é quinto período, mas você está com bastante tempo, assim, você quer uma monitoria mais pesada, pode ir, sabe? Dá tempo ainda de você fazer essas coisas. É, eu acho que tudo isso que a gente falou, assim, de monitoria e de projeto de extensão, assim, a gente tem muita oportunidade de ter um custo-benefício ótimo. Existem monitorias muito tranquilas, existem extensões muito tranquilas, inclusive trabalho para a sala de congresso, uma coisa que eu mesmo me justificava muito. Claro que é um trabalho, você pontua 2,5, mas se eu não me tiver alguém apresentando, você também pode se organizar com um grupo de amigos. Eita, acho que travou. Mas se você se organizar com um grupo de amigos, gente, vai ter o congresso, sei lá, vai ter um congresso de clínica médica de Pernambuco mês que vem. Galera, vamos se juntar aqui. Vamos falar com o tal preceptor. Vamos juntar, vamos fazer 4 relatos de caso. E os 4 relatos de caso vão ser com pessoas, as mesmas pessoas, todo mundo já pronto, todo mundo já ganhou os pontos da SES, já fechou os pontos da SES, sabe? E, assim, relato de caso é a coisa mais simples que você pode apresentar no congresso. Acaba que você não precisa ter aquele trabalho tão extenso, sabe? Feito é você fazer um trabalho, uma coorte, enfim, algo desse tipo. Então, o custo-benefício é esse, assim. Eu acho que são essas 3 coisas, a monitoria, a extensão e trabalho apresentado em congresso. Eu acho que é uma coisa que você vai, assim, em 3 semestres, você, o currículo já vai de... Enfim, vai acrescentar a sua nota.
É, eu acho que é muito isso que Luciano falou, assim, em relação à prestação de trabalho, porque às vezes a gente tem na nossa cabeça que a gente precisa ir lá e apresentar um trabalho incrível, tipo assim, ai, meu Deus, vai ter o congresso tal, eu tenho que, tipo, fazer uma coisa muito boa. E não é assim, sabe? Às vezes a gente não consegue e a gente pode fazer uma coisa boa só, ok, que foi aquilo que você conseguiu naquela hora, era aquilo que você tinha tempo naquele período, e você vai, você apresenta e você vai pontuar igual, sabe? É, tudo bem, pode ser que você não ganhe o melhor trabalho do congresso, o prêmio de melhor trabalho, mas você vai ter apresentado igual, você vai ter o certificado igual e você vai pontuar, sabe? Então, às vezes, assim, a gente já tem coisas e que a gente fica, ah, não vou levar porque não tá bom o suficiente, porque, sei lá, queria uma coisa mais complexa, mas não, sabe? Vamos, assim, levem. Tudo que vocês tiverem, levem. Quando vocês tiverem a oportunidade, levem, como o Luciano falou, fazer um relato de caso, ou pegar uma pesquisa que você já tem, ou se juntar com alguém da liga que já tem um trabalho. Você diz, a pessoa já vai prestar um trabalho. Você pode, se eu te ajudar, tu pode colocar meu nome, e aí, enfim, você fica com a pontuação igual, sabe? É, são várias possibilidades.
Essa conversa, acho que é muito tranquilizadora, principalmente para a galera que está no começo, que chega com essa vontade de fazer tudo. Hoje eu estava conversando sobre currículo, né? Eu sou do Gary, com uma galera mais nova, e eles estavam ansiosos, achando que iam ter que fazer isso, aquilo. E essa visão de quem já passou por isso entende que dá para fazer de uma maneira muito mais rápida é muito interessante. Para finalizar, prometo que é a última pergunta. Eu queria falar um pouquinho sobre os outros 90%, de forma rápida, que é a prova de residência mesmo. Luciano, por exemplo, que todo mundo da UFPE conhece o Luciano por causa dos resumos dele. E aí eu queria entender melhor se esse processo dos resumos seguiu até a residência, se Luísa fazia resumo também, enfim, se só estudava por questão. Eu queria entender um pouquinho, porque a gente sabe que o método é diferente para cada pessoa, mas existe uma semelhança entre as pessoas que chegam lá no objetivo. Então, eu queria saber um pouco como foi, de forma rápida, como foi esse ano de preparação, esse ano de internato de vocês, e a perspectiva de cada um sobre essa prova aí de residência.
Então...
Pronto. Então, eu vou tirar um tempinho. É porque é muito difícil, você conversa para outro podcast.
É difícil.
Assim, rapidamente. Bom, eu, para a residência, eu continuei fazendo resumo. Tanto eu quanto o Luiz, a gente fez o MED curso e o MED. A gente estava juntinho no Teatro do Rio Mar. Então, a gente fez, no quinto ano, a gente fez o MED curso. E no sexto ano, a gente fez o MED, que são os dois cursos da mesma empresa. Então, o MED Grupo, ele diz que essa metodologia é a melhor que tem, assim, na visão deles, que é você fazer no quinto ano de internato o MED curso para você ter a base, e aí você vai ter aulas mais extensas, acaba que as aulas são mais conteudistas, assim, tal. E no sexto ano você faz o MED, que é uma outra abordagem, que é uma abordagem mais invertida, que eles pegam pelas síndromes. Então, no quinto ano você tem aula de hepatites virais, no sexto ano você tem aula de síndromes ictéricas, e aí não é só hepatites, tem hepatites, tem as colangites, tudo na mesma aula. Acaba que para ajuda melhor você organizar o seu raciocínio. Algumas aulas acabam que são bem parecidas mesmo. Então, no quinto ano, eu me dediquei a fazer os resumos e a ler eles e fazer algumas questões, mas no sexto ano, eu basicamente reaproveitei esses resumos do quinto ano. E, enfim, as aulas eram bem parecidas. E me foquei mais a fazer questão. Como eu já sabia que queria a CESPE, eu não foquei tanto no Enari. Eu fazia na plataforma, mas eu tô falando do Medgroup, mas cada plataforma tem o seu método de revisão também. Então, eu ia na plataforma deles, colocava questões para serem parecidas com a CESPE, ia lá e fazia, assim, eu tinha a meta de questões, né? No início, eu tinha a meta de 200 questões por semana, e aí eles têm muito esse lema, assim, de você ser 1% melhor a cada semana. Tem semana que você não vai conseguir, tem semana que você não vai, que você vai conseguir fazer 50 questões, e aquele vai ser o seu máximo, mas não tem problema, você vai compensando nas seguintes. Então, no começo do ano, eu fazia 200 questões por semana, e, enfim, ia revisitando os temas que eu já tinha visto, sabe? E eu não lia tanto resumo, minha estratégia foi mais ler resumo no final de tudo, sabe? Como eram resumos que eu tinha feito no quinto ano e eu tinha relido aqueles resumos no mesmo ano, aí acabou que eu deixei para ler tudo no final, como se fosse um sonfona, assim. E, enfim, acho que existem várias estratégias. Por exemplo, Luísa fazia flashcard, eu não fazia. Eu fazia mais questão mesmo, resolução de questão, simulado toda semana. E acabou que chegou no final, assim, chega no momento, assim, no sexto ano que você tá surtando, porque você tá no rodízio que tá pesado, você tá tentando fazer 800 questões por semana, porque a prova já é daqui a um mês. E você também tem que ter cuidado para ponderar nesse finalzinho, para você também ter gás para até o último dia, sabe? Mas é isso, tentei. Eu também, assim, eu gostava. Eu fazia meus resumos digitados, então eu gostava muito de botar imagem. Então, eu pesquisava a imagem que fosse parecida para botar no meu resumo, sabe? Para ficar aquela coisa bem visual. Luísa teve uma estratégia diferente da minha aí, diz Lu.
Eu acho que é difícil falar brevemente, né? Como o Luciano falou, isso dá para a gente fazer outro podcast sobre estratégia de estudo para residência. Mas, assim, eu acho que é isso que ele disse, sabe? A gente vai construindo a base durante a faculdade e até o quinto ano é um ano de muita base, assim, muito conteudista, muito você sentar para entender o assunto, para fazer resumo. Durante a faculdade também não fazer resumo, eu também usava os resumos de Luciano. Eu fui a primeira a ler os resumos de Luciano. Mas nesses dois últimos anos eu fazia resumo até como forma de me prender na aula, sabe? Eu gostava muito de escrever, ele fazia ditado, mas eu gostava muito de escrever pelo ato de eu estar ali com o caderninho focando naquilo que eu estava ouvindo e que eu estava vendo. No quinto ano também lia muito esses resumos, mas no sexto ano, como ele disse, é muito questão, assim, sabe? É muito, muito questão, muito praticar, muito você revisitar, porque não adianta você saber os assuntos se você não consegue resgatar eles na hora que você precisa, na hora das questões, ter aquele tipo de raciocínio, sabe? Você se deparar com assuntos que você nunca teve contato e você conseguir criar um tipo de raciocínio, que tudo isso é muito prática, né? Prática de questão, daquele tipo de prova que você quer fazer. E como o Luciano disse também, cada cursinho tem vários cursinhos e cada cursinho tem a sua metodologia diferente. Eu também não acredito que exista só uma coisa que funcione, sabe? Até dentro do mesmo cursinho, as pessoas fazem de formas diferentes e pode dar certo de mais de uma forma. Mas é isso, assim, tem várias metodologias. Eu acho que o importante realmente é você encontrar o que faz sentido para você e o que funciona com você, sabe? Para mim, não adiantava muito eu estar lendo apostila, que já tem gente que gosta de estar lendo apostila, de estar lendo livro. Eu gostava muito de fazer questão, eu gostava de fazer flashcard também, que já tem gente que não gosta, tem gente que gosta de fazer mapa mental, né? Para outras pessoas não faz tanto sentido assim. A questão dos post-its, eu vejo muita gente estudando, fazendo post-it, enchendo a parede de post-it, e eu tentei no começo, porque às vezes você quer fazer igual das outras pessoas, que você acha que vai dar certo também, e eu percebi em um certo momento que eu não estava lendo aqueles post-its, sabe? Eu só gastava tempo fazendo post-it, e não li o post-it, e arranquei os post-its tudo da minha parede, e, enfim, eu acho que é isso, você encontrar o que funciona para você, sabe? O que faz sentido, e o que você capta mais informação.
Massa, foi só recapitulando quem já apresentou no início e tal, a gente usa editais que do Enad e do CSPE conseguem fácil, fácil na internet, só colocar edital Urgência Médica, CSPE 2023-2024, Enad, para ver com mais calma, que foi muito interessante a gente conseguir descobrir qual a visão de pessoas que foram aprovadas, que conseguiram chegar lá, e como é que foi o passo a passo disso, e tipo, a visão do que valeu a pena, o que não valeu, dicas, conselhos, então acho muito legal a gente desde cedo ter isso na cabeça, pelo menos em mente, sem se estressar, sem querer fazer tudo de uma vez, mas ter em mente, sabe? Tipo, mirar no objetivo para conseguir ter você planejar o que você vai fazer. Queria agradecer demais aí a presença de Luciano e Luísa, são realmente orgulho para a faculdade, inspiração para a gente e tudo. São, de Luciano já conheci finalmente, Luci Resumos, estudo muito, uso muito esses resumos, são verdadeiras inspirações para a gente, sabe? Ter pessoas formadas na mesma universidade da gente, aprovadas em condições concorridas como está hoje em dia. E é basicamente isso.
Foi realmente um momento muito legal. É, se não para você que está assistindo, para a gente, acho que a gente aprendeu demais. E vai render vários outros tópicos de conversa, tanto entre a gente como com outros amigos que também têm muita curiosidade sobre o currículo e receberão esse link. Eu queria também agradecer a Luciana e Luísa. É, Luciana eu já conheci, já era uma inspiração dentro da faculdade, Luísa eu conheci hoje, mas também é uma inspiração para algumas pessoas quando a gente falou que ia fazer esse podcast. É, eu queria agradecer a vocês. Se você que está escutando gostou, o MedHub é um projeto que a gente está começando agora para conversar com a comunidade acadêmica, para conversar com você que está querendo fazer residência, que está na faculdade, sobre essa rotina tão louca que a gente tem, sobre esse mundo que a gente vive. Então, se você gostou, avisa a gente e a gente pode trazer outros convidados ou até os mesmos para conversar sobre vários outros tópicos. Se a gente pudesse, a gente passava a noite aqui falando.
Pessoal, obrigado pelo convite. Fico honrado com em ouvir isso de vocês. Estar aqui também com uma pessoa tão especial para mim, que passou esses 6 anos de faculdade e, sobretudo, esses últimos 2 anos, que, enfim, não foram nada fáceis, esses 2 anos de preparação para a residência. Que foi Luísa também. Obrigado, pessoal.
Obrigada também, gente, pelo convite. Muito legal o projeto de vocês. Muito sucesso. Acho que vocês vão longe. A gente está sempre aqui para o que vocês precisarem. Enfim, se quiserem falar com a gente depois, quem está ouvindo também quiser tirar alguma dúvida, a gente está bem disponível, tanto eu quanto o Luciano. Podem falar com a gente. Ficamos muito felizes, realmente, de ouvir essas coisas, né? Que a gente está servindo de inspiração para alguém, porque realmente, como vocês falavam, antes a gente ficava olhando para as outras pessoas, né? E é legal estar agora nessa posição, que eu tenho certeza que vocês também vão chegar lá. E é isso, gente. Obrigada por ter convidado a gente. Obrigada por Luciano também, por todos os seus resumos durante a faculdade e por todo o resto. É isso, gente.
Valeu, galera. Tchau, tchau.